projeto audiofônico Doses Literárias. Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Capítulo 6. No dia seguinte, a luz da manhã de outubro caía em feixes empoeirados através de janelas sem cortinas. E o zumbido do tráfego começava nas ruas. Londres se levantava outra vez. A fábrica se movimentava, as máquinas começavam a trabalhar. Depois de tanto ler, era tentador olhar pela janela e ver o que Londres estava fazendo na manhã de 26 de outubro de 1928. E o que Londres estava fazendo? Ninguém, ao que parece, estava lendo Antônio e Cleópatra. Londres era totalmente indiferente, ao que parecia, às peças de Shakespeare. Ninguém dava a mínima, e não os culpo, para o futuro da ficção, a morte da poesia ou o desenvolvimento, na mulher comum, de um estilo de prosa que expressasse seu pensamento por completo. Se as opiniões sobre qualquer desses assuntos tivessem sido escritas a giz na calçada, ninguém teria parado para lê-las. A indiferença dos pés apressados as teria apagado em meia hora. Aqui vem um menino de recados. Ali, uma mulher com o cachorro na coleira. O que fascina nas ruas de Londres é que não há duas pessoas semelhantes. Cada uma parece comprometida com seus assuntos particulares. Havia os negociantes com suas sacolinhas, os andarilhos batendo seus bastões nas grades da região. Personagens amáveis, para quem as ruas eram um clube, saudando os homens nos coches e dando informações pelas quais ninguém perguntara. Também havia cortejos fúnebres, aos quais os homens, subitamente lembrados da efemeridade do próprio corpo, tiravam o chapéu. E um cavalheiro muito distinto que descia devagar as escadas e parou para evitar uma colisão com uma senhora agitada que havia, de um jeito ou de outro, adquirido um esplêndido casaco de pele e um buquê de violetas de Parma. Todos pareciam à parte uns dos outros, absortos nos próprios afazeres. Nesse momento, como acontece em Londres com frequência, houve uma completa calmaria e a suspensão do tráfego. Nada descia a rua, ninguém passava. Uma única folha desprendeu-se do plátano no final da via. E durante aquela pausa e suspensão, caiu. De alguma forma, era como se um sinal caísse. Um sinal indicando a força de coisas despercebidas. Parecia apontar para um rio que, correndo invisível, contornando a esquina, descendo a rua, apanhava as pessoas e as redemoinhava, como a correnteza em Oxbridge havia apanhado o estudante em seu barco e as folhas mortas. Agora trazia de um lado para o outro da rua, na diagonal, uma garota de botas de couro de montaria, e depois um jovem de sobretudo castanho. Também trouxe um táxi e trouxe todos os três juntos a um ponto exatamente abaixo da minha janela. Onde o táxi parou, a garota e o jovem pararam e entraram no táxi. E então o carro deslizou como se tivesse sido varrido pela corrente para outro lugar. A cena era mesmo cotidiana. O que era estranho era a ordem ritmada que minha imaginação tinha atribuído a ela e o fato de que a visão corriqueira de duas pessoas entrando em um táxi tivesse o poder de comunicar um pouco de sua aparente satisfação. A visão de duas pessoas descendo a rua e se encontrando na esquina parecia aliviar algum peso da mente, pensei, ao observar o táxi virar e ir embora. Talvez pensar, como eu estivera pensando nos últimos dois dias, em um sexo como diferente do outro seja um esforço, interfere na unidade da mente. Agora esse esforço cessara, e essa unidade tinha sido restaurada ao ver duas pessoas se encontrarem e entrarem em um táxi. A mente é mesmo um órgão misterioso, refleti, ao afastar a cabeça da janela, sobre o qual absolutamente nada se sabe, apesar de dependermos dele tão completamente. Porque sinto que há divisões e oposições na mente, da mesma forma que há tensões advindas de causas óbvias no corpo? O que eles querem dizer com unidade da mente? Ponderei, pois está claro que a mente tem um poder tão grande de concentrar-se em um ponto a qualquer momento que parece não ter um estado único de existência. Pode separar-se das pessoas na rua, por exemplo, e considerar-se a parte delas, observando-as de uma janela no alto. Ou pode pensar junto com outras pessoas de forma espontânea, como, por exemplo, quando está em meio ao povo esperando que as notícias sejam lidas. Pode relembrar, através dos pais e das mães, uma vez que eu já disse que, ao escrever, uma mulher relembra através da mãe. De novo, se alguém é mulher, esse alguém se surpreenderá frequentemente com o súbito rompimento da consciência, digamos, ao caminhar por Whitehall, quando, de herdeira natural daquela civilização, ela se torna, ao contrário, alheia a ela, pária e crítica. É claro que a mente está sempre alterando seu foco e mostrando o mundo de diferentes perspectivas. Mas alguns desses estados de espírito parecem, mesmo que adotados espontaneamente, menos agradáveis que outros. Para manter-se neles, a pessoa se reprime de forma inconsciente, e aos poucos essa repressão se torna uma extenuação. Mas deve haver algum estado de espírito em que a pessoa possa permanecer sem esforço, porque nada há para ser reprimido. E talvez este, pensei ao afastar-me da janela, seja um deles. Pois certamente, quando vi o casal entrar no táxi, a mente se sentiu, depois de ter sido dividida, como se tivesse sido unida em uma fusão natural. A razão óbvia seria a de que é natural que os sexos cooperem entre si. Há um instinto profundo, se não irracional, em favor da teoria de que a união de um homem e uma mulher colabora para uma satisfação generalizada, para a mais completa felicidade. Mas a visão de duas pessoas entrando em um táxi e a satisfação que isso me proporcionou também me fizeram questionar se haveria dois sexos na mente, correspondentes ao sexo do corpo, e se eles também precisam estar unidos para a satisfação e a felicidade completa. E prossegui de forma superficial para o esboço de um esquema da alma pelo qual em cada um de nós residiriam duas forças, uma masculina e uma feminina. No cérebro do homem, este predomina sobre a mulher. E no cérebro da mulher, esta predomina sobre o homem. O estado de espírito normal e cômodo é aquele em que os dois estão juntos em harmonia, cooperando espiritualmente. Se a pessoa é um homem, ainda assim a porção mulher de seu cérebro deve produzir resultados. E a mulher também deve se comunicar com o homem que há dentro de si. Talvez seja isso que Coleridge quis dizer quando afirmou que as grandes mentes são andrógenas. É quando ocorre essa fusão que a mente é fertilizada por completo e usa todas as suas faculdades. Talvez uma mente que seja puramente masculina não consiga criar. E o mesmo ocorre com a mente puramente feminina, pensei. Mas seria melhor verificar o que é masculino feminina e, por oposição, feminil masculina querem dizer, fazendo uma pausa e observando um livro ou dois. Coleridge, com certeza, não quis dizer, quando afirmou que as grandes mentes são andrógenas, que se trata de uma mente que nutre uma simpatia especial em relação às mulheres, uma mente que abraça a causa delas e se devota a interpretá-las. Talvez a mente andrógina seja menos apta a fazer essas distinções do que a mente unissexual. Ele quis dizer, talvez, que a mente andrógina é ressonante e porosa, que transmite emoções sem empecilhos, que é naturalmente criativa, incandescente e indivisa. De fato, é possível retomar a mente de Shakespeare como do tipo andrógino, másculo-feminino, embora seja impossível afirmar o que Shakespeare pensava das mulheres. E se é verdade que um dos indícios de uma mente desenvolvida por inteiro é que ela não pensa o sexo separadamente, de forma especial, como é mais difícil ater-se a essa condição agora do que jamais foi? Eis que chego aos livros de escritores ainda vivos, e ali me detenho e indago se esse fato não estaria no cerne de algo que há tempos me intriga. Nenhuma época pode ter sido tão consciente do sexo de forma tão aguda como a nossa. Os inúmeros livros sobre homens e mulheres que há no Museu Britânico são a prova disso. A campanha pelo sufrágio, sem dúvida, teve parte nisso. Deve ter despertado nos homens o desejo extraordinário de autoafirmação. Deve tê-los feito enfatizar o próprio sexo e suas características no que eles não precisariam pensar se não tivessem sido desafiados. E quando alguém é desafiado, mesmo que seja por umas poucas mulheres usando boinas pretas, há retaliação. E, se essa pessoa nunca tiver sido desafiada antes, das pesadas. Isso talvez justifique algumas das características que lembrei ter encontrado aqui, pensei, ao apanhar um novo romance do Sr. A, que está no auge da idade e aparentemente é bem conceituada em meio aos críticos. Abri. De fato, era uma delícia ler a escrita de um homem de novo. Era tão direta, tão franca em comparação à escrita das mulheres, indicava tanta liberdade de pensamento, tanta liberdade de personalidade, tanta confiança em si mesmo. Era possível ter uma sensação de bem-estar físico na presença daquela mente bem nutrida, bem educada, livre, que nunca fora contrariada ou sofrera oposições, e sempre tivera liberdade desde o nascimento para estender-se em todos os sentidos que quisesse. Tudo era admirável. Mas depois de ler um capítulo ou dois, uma sombra parecia jazer sobre a página. Era uma faixa escura e reta, uma sombra parecida com a da letra I. Em nota, a editora registra. A letra I é um trocadilho entre a letra I e o pronome I, eu em português. Final da nota. Era preciso esquivar-se de um lado para o outro para conseguir um vislumbre da paisagem atrás dela. Se era uma árvore ou uma mulher caminhando, não sei ao certo. Antes, as pessoas eram saudadas com a letra I, ai. Depois, cansaram-se da letra I. Não que esse I fosse mais respeitável, honesto e lógico, duro, feito pedra e educado durante séculos de bons aprendizados e boas refeições. Respeito e admiro esse I do fundo do coração. Mas, aqui virei uma página ou duas procurando por uma coisa ou outra. O pior de tudo é que na sombra da letra I, tudo é disforme como a névoa. Aquilo é uma árvore. Não, é uma mulher, mas... ela não tem um osso no corpo, pensei ao observar Phoebe, pois esse era o seu nome, cruzar a praia. Então Alan se levantou e a sombra de Alan de pronto obliterou Phoebe, pois Alan tinha opiniões e Phoebe estava sufocada pelo fluxo delas. Então Alan, pensei, tem paixões. E aqui virei página após página rapidamente, pressentindo que uma crise se aproximava. E foi o que aconteceu. Ocorreu na praia, sob o sol. Ocorreu abertamente, energicamente. Nada poderia ter sido mais indecente. Mas, tenho dito mas com muita frequência. Não se pode ficar dizendo mas. É preciso terminar a frase de algum jeito, repreendi a mim mesma. Devo terminá-la. Mas estou entediada. Mas por que eu estava entediada? Em parte... por causa da predominância da letra I e da aridez que, tal qual a fala gigante, se espalha à sua sombra. Nada brotará ali. e em parte por alguma razão obscura. Parecia haver algum obstáculo, algum empecilho na mente do Senhor A, que bloqueava a fonte de energia criativa e a represava dentro de seus limites estreitos. E relembrando aquele moço em Oxbridge, as cinzas do cigarro, o gato Manx, Tennyson e Cristina Rossetti, todos na mesma turma, parecia possível que o empecilho estivesse ali. Se ele não murmura mais, esplêndida essa lágrima que tomba da flor mais passional junto ao portão, com a respiração apertada, quando Febe passa pela praia e ela não responde mais, qual pássaro sonoro não é mudo, meu vivo coração, que ninho tem? Quando Alan se aproxima, o que se pode fazer? Sendo honesta como o dia e lógica como o sol, só há uma coisa que ele pode fazer. E faz, verdade seja dita, disse a mim mesma ao virar as páginas. Repetidas vezes. E isso, acrescentei, consciente da natureza terrível da confissão, parecia tedioso de alguma forma. A indecência de Shakespeare desarraiga mil coisas na mente das pessoas e está longe de ser tediosa. Mas Shakespeare faz isso por prazer. O Senhor A, como diria a enfermeira, faz isso de propósito. Ele faz isso em protesto. Está protestando contra a igualdade do outro sexo por meio da afirmação da própria superioridade. Está, portanto, embaraçado, inibido e constrangido da mesma forma que Shakespeare teria ficado se tivesse conhecido a senhorita Clove e a senhorita Davis. Sem dúvida, a literatura elizabetana teria sido bem diferente do que é se o movimento das mulheres tivesse começado no século XVI em vez de no século XIX. Então, o resumo é que se essa teoria das duas faces da mente se sustentar, a virilidade se tornou consciente de si mesma. Quer dizer, os homens agora escrevem apenas com o lado masculino do cérebro. É um erro que as mulheres os leiam, porque inevitavelmente procurarão por algo que não vão encontrar. É do poder da sugestão que mais sentimos falta, pensei, ao apanhar nas mãos o Senhor B, o crítico, e ler com muito cuidado e muito respeito suas anotações sobre a arte da poesia. Elas eram muito oportunas, aguçadas e repletas de conhecimento. Mas o problema é que nos sentimentos do Senhor B não eram mais partilhados. Sua mente parecia dividida em cômodos diferentes. O som não passava de um para o outro. Assim, quando levamos uma frase dele à mente, ela cai com um baque no chão, morta. Mas quando levamos à mente uma frase de Coleridge, ela explode e dá à luz todos os outros tipos de ideia. E esse é o único jeito de escrever do qual se pode dizer que possui o segredo da vida perene. Mas seja lá qual for a razão, o fato é que é preciso lamentar. Porque significa, eis que chego às fileiras de livros do Sr. Galsworth e do Sr. Kipling, que algumas das mais refinadas obras dos nossos maiores escritores vivos acabam em ouvidos moucos. Não importa o que faça, uma mulher não consegue enxergar nelas a fonte da vida perene que os críticos lhe garantem existir. Não é só porque essas obras exaltam as virtudes masculinas, reforçam valores masculinos e descrevem o mundo dos homens. É porque a emoção permeada nesses livros é incompreensível para uma mulher. É promissora, é agregadora, está prestes a irromper, dir-se-ia muito antes do final. O quadro vai cair sobre a cabeça do velho Jolyon. Ele vai morrer com a pancada. O velho escrevente vai dizer duas ou três frases a respeito dele em seu obituário. E todos os cisnes do Tâmisa vão eclodir num canto simultâneo. Mas precipitar-se-ia para fora antes que isso acontecesse. E esconder-se-ia nos arbustos de groselha, Porque a emoção, que é tão profunda, tão sutil, tão simbólica para um homem, leva a mulher a um estado de maravilhamento. O mesmo com os oficiais do Sr. Kipling, que dão as costas, seus semeadores que semeiam a semente, os homens que estão sozinhos com seu trabalho e a bandeira. Uma pessoa coraria com todas essas maiúsculas, como se tivesse sido pega ouvindo atrás da porta de uma orgia puramente masculina. O fato é que nem o Sr. Galsworth, nem o Sr. Kipling tinham sequer um lampejo da mulher dentro de si. Por isso, todas as qualidades deles parecem a uma mulher, se é possível generalizar, brutas e imaturas. Falta-lhes o poder sugestivo, e quando um livro carece de poder sugestivo, não importa com que firmeza ele atinja a superfície da mente, não consegue penetrar nela. E naquele estado inquieto no qual se tiram livros e se os colocam de volta sem olhá-los, passei a vislumbrar uma época por vir de virilidade pura e assertiva, como as cartas dos professores. Considerem as cartas de Sir Walter Raleigh, por exemplo. Pareciam pressagiar, e os governantes da Itália já haviam trazido à luz, pois uma pessoa não consegue deixar de se impressionar em Roma com o senso de masculinidade exacerbado. Seja qual for o valor da masculinidade exacerbada para o Estado, é possível questionar o efeito dela sobre a arte da poesia. De qualquer forma, de acordo com os jornais, há uma certa ansiedade com relação à ficção na Itália. Houve um encontro de acadêmicos cujo objetivo era desenvolver o romance italiano. Homens famosos de nascença ou pertencentes a corporações financeiras, industriais ou fascistas se reuniram outro dia para discutir o assunto. E um telegrama foi enviado ao Duce, manifestando a esperança de que a era fascista logo faça nascer um poeta digno dela. Em nota da editora, lemos: na época da publicação de Um Teto Todo Seu, em 1929, Benito Mussolini, Il Duce, como era conhecido, e o Partido Nacional Fascista governavam a Itália, censurando materiais, inclusive literários, que fossem contra o regime. Fim da nota. Poderíamos todos nos reunir em torno da mesma esperança, mas é duvidoso que a poesia possa nascer de uma incubadora. A poesia deve ter uma mãe, assim como um pai. O poema fascista, Temer-se-ia, será um abortozinho pavoroso como aqueles que podem ser vistos dentro de potes de vidro no museu de uma cidade do interior. Tais monstros nunca vivem muito, dizem. Nunca se viu um prodígio desse tipo cortando grama em um campo. Duas cabeças em um só corpo não fazem muito pela longevidade. No entanto, a culpa de tudo isso, se alguém estiver ansioso para atribuir culpas, não mais recai sobre um sexo mais do que sobre o outro. Todos os sedutores e reformistas são responsáveis. Lady Bessborough, quando mentiu para Lord Grenville. A senhorita Davis, quando disse a verdade para o Sr. Bragg. Todos que trouxeram à tona um estado de autoconsciência sobre o sexo são culpados. E são eles que me levam, quando quero desenvolver minhas faculdades em um livro, a procurá-las naquela época feliz, antes de a senhorita Davis e a senhorita Clough terem nascido, quando o escritor usava igualmente ambos os lados da mente. É preciso se voltar para Shakespeare, pois Shakespeare era andrógino, assim como Keats, Sterne, Cooper, Lamb e Coleridge. Shelley talvez fosse assexuado. Milton e Ben Jonson tinham um pouco mais do masculino em si. Da mesma forma, Wordsworth e Tolstói. Em nosso tempo, Proust era completamente andrógino, se não, talvez um pouco demasiado mulher. Mas essa falha é muito rara para que alguém se queixe, uma vez que, sem a mistura dos gêneros, o intelecto parece predominar, e as outras faculdades da mente se endurecem e se tornam estéreis. No entanto, eu me consolava com o pensamento de que talvez esta seja uma fase de transição. Muito do que eu disse em cumprimento à minha promessa de dar a vocês a minha linha de pensamento vai parecer datado. Muito do brilho de meus olhos vai parecer incerto àquelas de vocês que ainda não amadureceram. Mesmo assim, a primeira frase de todas as que vou escrever aqui, disse eu ao me aproximar da escrivaninha e apanhar a página com o cabeçalho, As Mulheres e a Ficção, é que é fatal para qualquer um que escreva pensar no próprio sexo. É fatal ser um homem ou uma mulher pura e simplesmente. É preciso ser feminino masculino ou másculo feminino. É fatal para uma mulher dedicar o mínimo esforço a qualquer luto, defender mesmo que com justiça a causa que for, falar conscientemente como mulher em qualquer situação. E fatal não é uma figura de linguagem, pois qualquer coisa escrita sob esse preconceito consciente está fadada à morte. Deixa de ser profícua, por mais brilhante, efetiva, poderosa e magistral que possa parecer durante um dia ou dois, vai murchar ao cair da noite. Não consegue crescer na mente dos outros. Um pouco de colaboração é necessária entre a mulher e o homem na mente, antes que a arte da criação possa ser atingida. Um certo casamento dos opostos deve ser consumado. A totalidade da mente precisa estar aberta para termos a sensação de que o escritor está transmitindo sua experiência com perfeita plenitude. É preciso haver liberdade, é preciso haver paz. Nenhuma roda deve ranger, nenhuma luz deve piscar. As cortinas devem ser fechadas. O escritor, pensei, assim que sua experiência acabar, deve recostar-se e deixar que a mente celebre suas bodas na escuridão. Ele não deve olhar ou questionar o que está sendo feito. Em vez disso, deve desfolhar as pétalas de uma rosa ou observar os cisnes flutuarem calmamente rio abaixo. E novamente vi a correnteza que levou o barco, o estudante e as folhas mortas. E o táxi levou o homem e a mulher, pensei, vendo-os encontrar-se do outro lado da rua. E a corrente varreu-os dali, pensei, ouvindo ao longe o ronco do tráfego de Londres, para dentro daquela correnteza tremenda. Aqui, então, Mary Beaton para de falar. Ela contou a vocês como chegou à conclusão, a prosaica conclusão, de que é necessário ter 500 libras por ano e um aposento com tranca na porta para escrever ficção ou poesia. Ela tentou desnudar os pensamentos e as impressões que a levaram a pensar dessa forma. Ela pediu que vocês acompanhassem seu voo em direção aos braços de um bedel, almoçando aqui, jantando ali, fazendo desenhos no Museu Britânico, apanhando livros das prateleiras, olhando através da janela. Enquanto ela fazia todas essas coisas, vocês, sem dúvida, estiveram observando suas falhas e suas fraquezas e decidindo que efeitos tiveram nas opiniões dela. Vocês a contradisseram e providenciaram quaisquer acréscimos e deduções que lhes pareceram justas. É exatamente como deveria ser, porque em uma questão como essa só se pode obter a verdade demonstrando muitas variações de erro. E encerrarei agora com minha própria voz, antecipando duas críticas, tão óbvias que vocês não poderão deixar de fazê-las. Nenhuma opinião foi emitida, vocês podem dizer, em relação aos méritos comparativos dos sexos, mesmo como escritores. Isso foi proposital, porque mesmo que fosse o momento de tal avaliação, E é muito mais importante no momento saber quanto dinheiro as mulheres tinham e quanto espaço do que teorizar sobre suas capacidades. Mesmo que fosse o momento, não acredito que os dons, sejam eles da mente ou da personalidade, possam ser medidos como açúcar e manteiga, nem mesmo em Cambridge, onde eles são tão adeptos de classificar as pessoas e atribuir-lhes importância e colocar títulos junto ao nome delas. Não acredito que nem a Table of Precedence, que podemos encontrar no almanac de Whittaker, represente uma ordem final de valores, ou que haja uma boa razão para acreditar que um comandante do banho vai enfim se dispor a jantar depois do mestre em insanidade. Em uma nota da editora, é explicado que o Almanac de Whittaker é um livro de referência publicado anualmente. Uma de suas seções destina-se à precedência, isto é, ao tratamento de dignitários em eventos oficiais. Final da nota. Toda essa peleja de sexo contra sexo, de qualidade contra qualidade, todo esse clamor por superioridade e essa imputação de inferioridade pertencem ao estágio colegial da existência humana, no qual há lados, e é necessário que um lado derrote o outro, e é de extrema importância subir em uma plataforma para receber das mãos do próprio diretor um troféu ornamentadíssimo. Conforme amadurecem, as pessoas deixam de acreditar em lados, ou em diretores, ou em troféus ornamentadíssimos. De qualquer forma, no que diz respeito aos livros, é notória a dificuldade de atribuir rótulos de méritos, de modo que não desgrudem. As resenhas da literatura corrente não são uma ilustração perpétua da dificuldade de julgamento? Este ótimo livro, este livro inútil, o mesmo livro é definido dos dois jeitos. Tanto o elogio quanto a culpa não significam nada. Não. Por mais agradável que o passado de comparações tenha sido, é a mais fútil das ocupações, e submeter-se às leis da comparação a mais servil das atitudes. Contanto que você escreva o que tiver vontade de escrever, isso é tudo que importa. E se isso importará por eras ou por horas, ninguém pode afirmar. Mas sacrificar uma ínfima parte de sua visão, uma só de suas nuances, em deferência a um diretor qualquer com um troféu prateado nas mãos, ou a um professor qualquer com uma fita métrica na manga, é a mais abjeta das traições. E o sacrifício de riqueza e castidade, que era tido como o maior dos desastres humanos, é um nada em comparação. Em seguida, acho que vocês vão alegar que em tudo isto eu dei muita importância às coisas materiais, mesmo deixando uma margem generosa para o simbolismo, de que 500 libras por ano representam o poder da contemplação, de que uma fechadura na porta significa o poder de pensar por si mesma. Ainda assim, vocês poderiam dizer que a mente deveria se colocar acima de todas essas coisas, e que os grandes poetas com frequência foram homens pobres. Permitam-me, então, citar as palavras do seu querido professor de literatura, que sabe melhor do que eu o que contribui para a feitura de um poeta. Sir Arthur Keeler Coote escreveu: "Quais são os grandes nomes poéticos dos últimos 100 anos, mais ou menos? Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Landor, Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne. Podemos parar por aí. Entre esses todos, menos Keats, Browning e Rossetti eram homens de universidade. E desses três, Keats, que morreu jovem, interrompido no auge, era o único que não tinha posses. Parece uma coisa cruel de se dizer, e é uma coisa triste de se dizer. Mas a dura realidade é que a teoria de que a genialidade poética aparece onde quiser e igualmente em pobres e ricos não é bem verdade. A dura realidade é que 9 daqueles 12 homens pertenciam a universidades, o que significa que, de um modo ou de outro, eles obtiveram os meios de receber a melhor educação que a Inglaterra podia oferecer. A dura realidade é que, dos 3 restantes, vocês sabem que Browning era bem de vida, e duvido que, se não fosse bem de vida, ele tivesse conseguido escrever Saul ou The Ring and the Book, tanto quanto Ruskin teria podido escrever Modern Painters, se seu pai não tivesse prosperado nos negócios. Rossetti tinha uma pequena renda particular e, além do mais, pintava. Resta então Keats, que Atropos assassinou muito jovem. Da mesma forma que encerrou John Clare em um sanatório e assassinou James Thompson por meio do láudano que ele tomou para drogar seu desapontamento. São fatos terríveis, mas encaremo-los. É certo que, por mais desonroso que seja para nós como nação, por alguma falha do nosso Estado democrático, o poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve durante 200 anos, a mais remota chance. Acreditem em mim, passei a maior parte de 10 anos observando algo como 320 escolas de ensino básico. Podemos tagarelar sobre democracia, mas, de fato, uma criança pobre na Inglaterra tem tanta esperança quanto o filho de um escravo ateniense de ser emancipado na liberdade intelectual da qual os grandes escritos se originam. Fim da citação. Ninguém teria dito melhor. O poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve durante 200 anos, a mais remota chance. Uma criança pobre na Inglaterra tem tanta esperança quanto o filho de um escravo ateniense de ser emancipado na liberdade intelectual da qual os grandes escritos se originam. É isso. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não só por 200 anos, mas desde o começo dos tempos. As mulheres gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não tiveram a mais remota chance de escrever poesia. E é por isso que dei tanta ênfase ao dinheiro e ao espaço próprio. No entanto, graças à labuta das mulheres obscuras do passado, de quem eu gostaria de saber mais, graças, curiosamente, a 2 guerras, a da Crimeia, que permitiu que Florence Nightingale saísse de casa, e a europeia, que abriu as portas para a mulher comum cerca de 60 anos mais tarde. Esses males estão prestes a ser corrigidos. A editora põe uma nota referente à guerra europeia. Trata-se da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quando as mulheres assumiram o posto de trabalho de muitos homens que prestavam serviço militar. Final da nota. Não fosse assim, vocês não estariam aqui esta noite. E a sua chance de ganhar 500 libras por ano, por mais precária que ainda seja, seria extremamente minúscula. Ainda assim, poderiam vocês argumentar: por que você atribui tanta importância a essa escrita de livros pelas mulheres, se, de acordo com o que diz, isso requer tanto esforço, leva ao assassinato da tia de alguém, fará quase certamente alguém se atrasar para o almoço e pode implicar alguém em discussões muito sérias com certos sujeitos interessantes? Meus motivos, devo admitir, são, em parte, egoístas. Assim como muitas inglesas sem educação formal, gosto de ler. Gosto de ler pilhas de livros. Ultimamente, minha dieta se tornou um pouquinho monótona. A história fala demais sobre guerras, as biografias demais sobre grandes homens. A poesia tem mostrado, penso eu, uma tendência à esterilidade e à ficção. Mas já expus o suficiente minhas inabilidades como crítica da ficção moderna. E não direi mais nada sobre o assunto. Por essa razão, eu pediria a vocês que escrevessem todo tipo de livro, não hesitando diante de nenhum tema, por mais trivial ou vasto que seja. De qualquer maneira, espero que vocês tenham dinheiro suficiente para viajar e vagar, para contemplar o futuro ou o passado do mundo, para sonhar com livros, tardar em esquinas de ruas e deixar que a linha de pensamento mergulhe fundo na correnteza. Porque de jeito nenhum quero confiná-las à ficção. Se dependesse de mim, e há milhares como eu, vocês escreveriam livros de viagens e aventuras, pesquisas e bolsas de estudo, história e biografia, crítica, filosofia e ciência. Ao fazerem isso, vocês certamente favorecerão a arte da ficção, pois os livros têm a tendência de influenciar uns aos outros. A ficção será bem melhor se estiver de mãos dadas com a poesia e a filosofia. Além do mais, se vocês considerarem qualquer grande figura do passado, como Safo, como a senhora Murasaki, como Emily Bronte, vão descobrir que ela é tanto a herdeira como a criadora. E veio a existir porque as mulheres vieram a ter naturalmente o hábito de escrever. Então, mesmo como um prelúdio para a poesia, esse tipo de atividade da parte de vocês seria inestimável. Mas, quando releio estas notas e critico minha própria linha de raciocínio quando as escrevi, descubro que meus motivos não foram de todo egoístas. Em meio a esses comentários e essas discussões, permeia a convicção, ou seria o instinto, de que bons livros são desejáveis e de que bons escritores, mesmo que revelem toda a variedade da depravação humana, ainda são seres humanos do bem. Assim, quando lhes peço que escrevam mais livros, estou a incitá-las a fazer o melhor para vocês e o melhor para o mundo como um todo. Não sei como justificar esse instinto ou esta crença, pois as palavras filosóficas, se a pessoa não foi educada em uma universidade, tendem a soar falsas. O que se entende por realidade? Pareceria ser algo muito irregular, muito incerta. Ora para ser encontrada em uma estrada poeirenta, ora em um pedaço de jornal rasgado na rua, ora um narciso sob o sol. Ilumina um grupo reunido em uma sala e pontua algumas conversas casuais. É avassaladora para quem caminha para a casa sob as estrelas e torna um mundo silente mais real que o mundo da fala. E lá está ela de novo em um ônibus em meio ao barulho da Piccadilly. Às vezes, também, parece residir em formas muito distantes de nós para que distingamos a sua natureza. Mas seja lá o que toque, ela fixa e torna permanente. É isso o que fica quando o dia acaba. É o que resta do tempo passado e dos nossos amores e ódios. Agora o escritor, penso eu, tem a chance de viver mais do que as outras pessoas na presença dessa realidade. É a sua função encontrá-la, coletá-la e transmiti-la ao restante de nós. É o que infiro ao ler Rei Lear, Emma ou Em Busca do Tempo Perdido. Pois ler esses livros parece desempenhar uma operação curiosa de burilação dos sentidos. Vê-se de forma mais clara depois disso. O mundo parece despido de suas cobertas e provido de vida mais intensa. Essas são as pessoas invejáveis que vivem em inimizade com a realidade. E esses são os deploráveis que levam na cabeça pelas coisas feitas sem conhecimento ou cuidado. Portanto, quando lhes peço que ganhem dinheiro e tenha um espaço só para si? Estou pedindo, ao que parece, que levem uma vida revigorante na presença da realidade, quer consigam ou não transmiti-la. Aqui eu pararia, mas a coação das convenções decreta que toda palestra deve terminar com uma peroração. E uma peroração dirigida às mulheres deveria, vocês vão concordar, conter algo enaltecedor e enobrecedor. Deveria implorar a vocês que se lembrem de suas responsabilidades, de serem maiores, mais espiritualizadas. Deveria lembrá-las de quanto depende de vocês e de quanta influência vocês podem exercer no futuro. Mas essas exortações podem tranquilamente, penso eu, ser deixadas para o outro sexo, que as tratará, como de fato tem feito, com muito mais eloquência do que eu poderia almejar. Quando esquadrinho a minha mente, não encontro sentimentos magnânimos sobre ser companheira justa e influenciar o mundo a fins mais dignos. Ouço-me dizer, breve e prosaicamente, que é muito mais importante ser você mesma do que qualquer outra coisa. Não sonhem com influenciar outras pessoas. Eu diria se soubesse como fazer isso soar de modo sublime. Pensem nas coisas por si mesmas. E de novo sou lembrada, ao folhear jornais, romances e biografias, que quando uma mulher fala a outras mulheres, ela deve ter algo bastante desagradável escondido na manga. As mulheres são implacáveis com as mulheres. As mulheres não gostam das mulheres. As mulheres. Ah, mas vocês não estão enjoadas dessa palavra? Garanto que eu estou. Vamos concordar, então, que um artigo para mulheres, lido por uma mulher, deve terminar com algo especialmente desagradável. Mas como fazer isso? O que eu poderia pensar? A verdade é que, em geral, gosto das mulheres. Gosto de sua inconvencionalidade. Gosto de sua sutileza. Gosto de sua anonimidade. Gosto, mas não devo enveredar por esse caminho. Aquele armário ali, vocês disseram que abriga apenas guardanapos limpos. Mas, e se Sir Archibald Bodkin estiver escondido entre eles? Deixem-me adotar, então, um tom mais rigoroso. Nas palavras já ditas, terei conseguido lhes transmitir de forma satisfatória as admoestações e reprovações da raça humana? Falei sobre a opinião ruim que o senhor Oscar Browning tem de vocês. Aludi ao que Napoleão pensava de vocês e o que Mussolini pensa hoje em dia. Depois, caso alguma de vocês almeje a ficção, copiei para o seu bem o conselho de um crítico sobre o reconhecimento corajoso das limitações do seu sexo. Fiz referências ao professor X e dei destaque à sua declaração de que as mulheres são intelectual, moral e fisicamente inferiores aos homens. Dei a vocês tudo o que me caiu nas mãos, sem que eu tivesse ido procurar. E eis aqui minha advertência final. Vinda do Sr. John Langdon Davis. O Sr. John Langdon Davis adverte as mulheres que, quando as crianças não mais forem desejáveis, as mulheres deixarão de ser necessárias. Espero que vocês tomem nota disso. Como eu poderia continuar a encorajá-las a seguir em frente na vida? Minhas jovens, eu diria, e prestem atenção, porque a peroração começa aqui. Vocês são, na minha opinião, vergonhosamente ignorantes. Vocês nunca fizeram uma descoberta de qualquer importância. Vocês nunca abalaram um império ou lideraram um exército para a batalha. As peças de Shakespeare não falam de vocês. E vocês nunca apresentaram as bênçãos da civilização a um bando de bárbaros. Qual é a sua desculpa? É fácil dizer, ao apontar para as ruas, os quarteirões e as florestas do mundo fervilhante de habitantes negros, brancos e cor de café, todos ocupados e atarefados no trânsito, nas empresas e no sexo. Nós tínhamos outro trabalho a fazer. Sem os nossos feitos, esses mares seriam inavegáveis e essas terras férteis, um deserto. Damos à luz, criamos, banhamos e ensinamos. Talvez até a idade de 6 ou 7 anos. 1.623.000.000 de seres humanos que, de acordo com as estatísticas, existem neste momento, e isso mesmo que tenhamos tido ajuda, leva tempo. Há certa verdade no que vocês alegam, não negarei. Mas, ao mesmo tempo, posso lembrá-las de que há pelo menos 2 faculdades para mulheres na Inglaterra desde 1866. Que a partir de 1880, foi permitido por lei que a mulher casada tivesse posse de sua propriedade. E que em 1919, apenas 9 anos atrás, a ela foi dado voto. Posso lembrar também que a maioria das ocupações está acessível a vocês já faz quase 10 anos. Ao refletir sobre esses imensos privilégios e o período de tempo durante o qual tem sido possível desfrutá-los, e o fato de que deve haver, neste exato momento, umas 2.000 mulheres capazes de ganhar mais de 500 libras por ano, de um jeito ou de outro, vocês hão de concordar que a desculpa da falta de oportunidade, instrução, encorajamento, lazer ou dinheiro não mais se sustenta. Além do mais, os economistas nos dizem que a senhora Seton teve filhos demais. Vocês devem, é claro, continuar a ter filhos, mas, segundo eles dizem, 2 ou 3, e não 12 ou 13. Assim, com algum tempo nas mãos e alguma educação formal no cérebro, vocês já tiveram o suficiente da do outro tipo e foram enviadas à faculdade em parte, suspeito eu, para desaprender. Vocês com certeza poderão dar o próximo passo em uma carreira muito longa, muito trabalhosa e altamente obscura. 1.000 penas estão prontas para lhes sugerir o que fazer e que efeito isso terá. Minha própria sugestão é um pouco fantasiosa, admito. Prefiro, portanto, desvendá-la na forma de ficção. Eu disse a vocês, no decorrer deste ensaio, que Shakespeare tinha uma irmã. Mas não procurem por ela na vida do poeta, escrita por Sir Sidney Lee. Ela morreu cedo, pobrezinha, nunca escreveu uma linha. Está enterrada no local onde hoje os ônibus fazem parada em frente à Elephant and Castle. Mas acredito que essa poeta, que nunca escreveu uma linha e foi enterrada no cruzamento, ainda está viva. Ela está viva em você e em mim, e em muitas outras mulheres que não estão aqui esta noite, porque estão lavando a louça ou colocando os filhos na cama. Mas ela está viva, pois os grandes poetas nunca morrem. São presenças duradouras, precisam apenas de uma oportunidade para andar entre nós em carne e osso. Essa oportunidade, acredito, está agora ao alcance de vocês. Pois acredito que se vivermos por mais um século, estou falando da vida comum, que é a vida real, não das vidinhas isoladas que levamos como indivíduos. E tivermos 500 libras por ano e um espaço próprio, se cultivarmos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, Se fugirmos um pouco das salas de visitas e enxergarmos o ser humano não apenas em relação aos outros, mas em relação à realidade, ao céu, às árvores ou a qualquer coisa que possa existir em si mesma, se olharmos além do fantasma de Milton, porque nenhum ser humano deveria bloquear nossa visão, se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há em quem se apoiar e de que seguimos sozinhas e nossa relação é com o mundo da realidade e não só com o mundo de homens e mulheres, então a oportunidade surgirá. E a poeta morta, que era a irmã de Shakespeare, encarnará no corpo que tantas vezes ela sacrificou, extraindo sua vida da vida das desconhecidas que foram suas antepassadas, como seu irmão fez antes dela, ela nascerá. Quanto à sua vinda sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem a certeza de que quando ela renascer, poderá viver e escrever sua poesia, isso não podemos esperar, porque seria impossível. Mas insisto que ela virá se trabalharmos por ela e que esse trabalho, seja na pobreza, seja na obscuridade, vale a pena.